Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Precisa treinar pênalti lá no Palmeiras, né?
Precisa.
Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
O Nelson está triste também por causa do Renato Gaúcho. Queria falar com você.
Fã do Renato.
Você e o Nelson. Queria falar com você sobre. Começar falando sobre o orçamento, né? O Estadão destaca que o orçamento força Bolsonaro a optar. Vai ter que optar, ou o Congresso ou o Guedes. É o que está destacando hoje uma reportagem do Estadão. Está acabando o prazo para ele sancionar ou vetar. O que leva o presidente a essa escolha em relação a quem ele chama de posto Ipiranga em assuntos econômicos?
Segundo Andresa Matais e Murilo Rodrigues Alves, da Sucursal de Brasília, a novela da sanção do orçamento está longe do capítulo final. Anteontem teve uma reunião no Palácio Planalto com vários ministros e o presidente da Câmara, Arthur Lira, na qual ele alertou o Bolsonaro que o governo vai perder a base de apoio se vetar o projeto e não conseguirá mais aprovar nenhuma matéria no Congresso. É realmente ali chantagem explícita, né? Incluindo as reformas administrativas e tributárias. Quer dizer, primeiro nosso, é isso aí. O Paulo Guedes voltou a defender o veto dele com o argumento de que o Bolsonaro pode cometer crime de responsabilidade, como se isso fosse uma novidade, já cometeu vários, né? E que poderia acabar num processo de impeachment. O Paulo Guedes colocou o cargo à disposição, mas nunca ninguém leva a sério isso, porque ele é louco pelo poder. Quem não é, né? Ontem, né, o Bolsonaro já falou lá para o gado dele que aguardam a sinalização do povo, né, para tomar providência, ameaças e arreganhos, segundo o editorial do Estadão, a respeito das consequências econômicas causadas pela pandemia da Covid-19, entre elas o aumento da fome e da miséria. Comentando a atuação do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse que não quer brigar com ninguém, mas, segundo ele, estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. Eu até ouvi aqui uma sonora do Bolsonaro falando isso. É realmente uma coisa atordoante, né? Nesse editorial, ameaças e arreganhos, Bolsonaro desprezou a doença, trocou 3 vezes de ministro da Saúde, desestimulou medidas de distanciamento social, rejeitou o uso da máscara, incentivou aglomerações, fez campanha por remédios inócuos, sabotou a vacinação e hostilizou países dos quais o Brasil depende para obter insumos para a imunização. Aí a culpa é da Carmen Lúcia, que mandou julgá-lo pelo genocídio? Ah, pelo amor de Deus, né? Ele vive assustado com a possibilidade de impeachment, mas não para de cometer crimes de responsabilidade que podem levá-lo ao desfecho do governo. Eu li a entrevista do presidente do AB, o Felipe Santa Cruz, ao Pedro Venceslau, aquele que criou o bordão aqui da Carolina, no Estadão, dizendo que falta povo na rua para ele ter o destino de Collor e Dilma. Faltam mesmo é coragem e espírito cívico dos pais da pátria para livrarem o Brasil dessa praga. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Aliás, ele disse algo parecido também aqui no Jornal Dourado, quando conversamos com Santa Cruz, né? Defendeu que ao longo dos meses, né, ao fim da pandemia, se, por exemplo, fosse a cabo, né, com essa intenção. Bom, vamos falar também sobre o Tribunal de Contas da União, que esse sim está podendo punir, né, a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello na saúde. E queria sua interpretação sobre esse relatório, que, aliás, pode balizar boa parte das ações da CPI da Covid, né, Neumann?
Pois é. É que, está vendo, segundo a reportagem do Estadão, sinalização dos ministros do Tribunal de Contas de que devem punir o ex-ministro da Saúde, o intendente incompetente Eduardo Pazuello e seus auxiliares por omissões na gestão da pandemia da Covid-19. O Benjamin Zimmler, que foi o relator da ação sobre a conduta do Ministério da Saúde durante a crise sanitária lá de Manaus, né, disse que a pasta evitou assumir a liderança do combate ao novo coronavírus. Na verdade, se o Tribunal de Contas quiser dar nome aos bois, quem evitou foi o Bolsonaro, né? Afinal, o Pazuello disse, ele manda e eu obedeço, né? O posicionamento do TCU sobre a conduta do Ministério da Crise pode ter desdobramentos cruciais para o governo. Agora nós estamos em outra administração, o Pazuello já não está mais. E o sucessor do Pazuello já tratou de encontrar uma desculpa que isenta o capitão sem noção de qualquer culpa na desastrada gestão que ele comanda no combate à pandemia, ao dizer que se ele não persuadiu o Bolsonaro de algo, a culpa é dele e não do chefão do bando. Ô Almirante, como é que o povo canta quando sabe de uma notícia dessa, hein, Almirante?
Lá vem o portão dos puxa-saco, dando vivas aos seus maiorais. Quem está na frente é passado para trás, e o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais.
Vossa Excelência, Vossa Eminência,
quanta reverência
nos cordões eleitorais.
Mas o doutor faz o calo e vai ao chão, a turma toda evolui de opinião. E o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. Blom, 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 blom. Lá vem o cordão dos puxa-saco.
Pois então, nós aqui somos o contrário do cordão dos puxa-sacos. Nós não temos esse negócio de ficar levantando ninguém, não. Caiu, a gente enterra, né? Raíssa Abac, o craque.
Bom, vamos falar sobre a CPI da Covid também, aprovada, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, já com nomes indicados para titularidade ali, pela lista, o cordão do puxa-saco lá está em minoria.
É, pois é. Isso, digamos, tem muito de aparência. Olha, fulano é independente. Né? Independente aqui somos nós. Né? Eu, por exemplo, vocês aí, nós somos independentes. Né? Agora, os oito que estão dados como a maioria independente lá, tem, por exemplo, o tipo do Cajuru, aquele que fala grosso e tal, e não resiste a um telefoneminha do presidente, e ainda o divulga e ainda vai para levar a culpa. Né? De qualquer maneira, foi uma derrota para o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal decidir ontem confirmar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que abriu uma crise com o presidente Bolsonaro, mandando o Senado instalar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a gestão desastrosa da pandemia pelo governo federal. Foi um placar espetacular, né? 10-1 com o voto de sempre, que é resiliente, do ministro Marco Aurélio, o decano que fica até julho. Né? Segundo a reportagem do Estadão, um acordo entre o MDB e o PSD pode dar a presidência ao senador Omar Aziz, que é contado como independente. E a relatoria ao Renan Galheiros, olha aí a ressurreição do Renan, líder da maioria, ex-presidente do Senado, com não sei quantos processos, mas considerado oposição dura, viu? A ideia é que o autor, né, do requerimento, o Randolfo Rodrigues, da Rede, seja vice-presidente. Não se pode dizer que falta material para incriminar o pior presidente da República da história, né? Mas tem faltado mínimo de coragem a parlamentares mais interessados em negociar com os alvos das CPIs do que de investigá-los de verdade para punir. Por isso que elas sempre terminam em quê? Em quê? Em pizza. Gosta de pizza, Carolina Ercolim? Tintim por tintim.
Às sextas-feiras, sim.
Pizza, sim, na mesa. Não institucional, né, Carolina?
Não. Jamais.
À mesa, aliás.
Ô, Neumani, queria falar contigo sobre o kit intubação, porque ontem a gente teve uma movimentação ainda na parte da manhã, no fim da manhã, pelo governo de São Paulo, cobrando esses kits do Ministério da Saúde. E mais à tarde a gente teve uma manifestação do próprio ministro sobre esses kits e apareceram as informações de que já faltavam esses anestésicos em algumas cidades aqui da Grande São Paulo, como Franco da Rocha. Então, já é uma realidade também no estado mais rico do país, a falta de kit de intubação.
É, talvez daqui a pouco seja obrigada, o TCU obrigado a agir em relação ao senhor Marcelo Quidroga, né? O governo de São Paulo disse que já mandou 9 ofícios, solicitando urgente medicamentos do kit de intubação para pacientes graves da Covid, para repor os estoques e evitar o desabastecimento para o tratamento da doença, para evitar o colapso do atendimento, um prazo de 24 horas. Né? O país registrou ontem 3.462 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou 362.180 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel nos últimos 7 dias chegou a 3.012, o quinto dia seguido em que a média móvel fica acima da marca dos 3.000 e indicando subida. Né? A mortandade provocada pela pandemia e pela recessão econômica segue impressionando cada vez mais o sistema de saúde e impressionando cada vez mais a todos nós que ainda sobrevivemos. Falta vergonha na cara para evitar tragédias como a de Manaus, que agora se reproduz no resto do país, Raíssen Abac. Raíssen Abac é o craque.
Bom, além do caso lá da CPI da Covid, lá no Supremo, teve outro assunto que foi debatido, aquele típico caso, né, de reunião que se decide que tem que ter outra reunião. A maioria do STF decidiu que o plenário vai analisar a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. O que você diz sobre isso, Neumani?
Eu digo que é óbvio, né, que o plenário tenha que decidir. Essa coisa de turma, isso é uma enganação. Né? De qualquer maneira, sabe-se lá o que é que vai ser decidido. Né? E eu prefiro esperar a decisão do plenário, que está marcada para hoje, não é isso? Duvido.
Só, né? Não sei se termina hoje, né? Mas começa hoje.
Como o Gilmar Mendes é o último, penúltimo a votar, porque depois dele só vota o Marco Aurélio. Os votos dele são imensos. Aliás, os votos de todos são imensos. Né? Então vamos esperar a decisão do plenário marcada para hoje, aí opinar com um pouco mais de precisão. De qualquer maneira, todos nós tomamos o maior susto quando o Edson Fachin anulou as condenações de Lula. E ao ser derrotado ontem, o Ricardo Lewandowski reclamou, dizendo que havia o Lula era tratado de forma diferente, no que o presidente Luiz Fux rebateu, dizendo que isso é uma visão sua. O clima não anda muito bom lá no pretório da de Celso, não, viu, dona Carolina Ercolim? A musa, né, do Internacional.
Acho que eles preferem um Saci. Ó, vamos falar um pouquinho sobre o Jorge Antônio, que conta a real história das milícias. Inclusive, esse é o título do vídeo dessa semana da sua série Dois Dedos de Prosa, lá no blog do Neumann, no Portal do Estadão, com um jornalista carioca que cobre há 40 anos o crime na periferia do Rio de Janeiro, que o levou a antecipar essa publicação normalmente no domingo para o meio da semana, hein, Neumann?
O Jorge Antônio Barros, eu conheço desde Foca, né? Eu fui chefe dele. Ele já era um brilhante repórter de polícia, né? Ele se meteu uma vez na favela da Rocinha, foi morar lá, da mesma forma que aquele trio do jornal O Dia foi, e que foi alcançado, torturado e vilipendiado, serviciado lá pela milícia, da qual é acusado de ser comandante, o pai do assassino, segundo a polícia, do menino Henry Borel, que é o vereador, que tem uma juíza lá no Rio que não quer que ele deixe de ser vereador, Jairo Júnior. Né? O Jorge tem no Twitter o codinome de repórter de crime. Né? E ele conta a verdade sobre os milicianos que reinam na periferia do Rio de Janeiro, entre os quais o coronel Jairo Souza Santos, o pai do Jairo Júnior, né? Acusado pela polícia da morte e tortura e morte do enteado Henry Borel, de 4 anos. Ao contrário do general Fernando Azevedo Silva, ex-ministro da Defesa, que disse que os grupos de policiais e ex-policiais civis e militares, bombeiros e militares da ativa e da reserva das Forças Armadas, milicianos, sempre foram marginais o general disse que não, que era uma coisa do bem, que depois desvirtuou. O Jorginho, que a conhece desde o começo de tudo, sempre foram marginais, que antes eram inimigos e agora são aliados dos traficantes de droga, que dominam as comunidades cariocas. Né? Mais da metade do território do município do Rio é ocupado pelo crime, que está ocupando cada vez mais espaço nas decisões da República. Né? Atualmente, o Jorginho é editor-chefe do Quarentena News. Registrou os contatos nada secretos desses grupos assemelhados às máfias italianas com a família Bolsonaro. É que não é só uma questão de homenagear e tal, é realmente ali o Flávio Bolsonaro condecorou na cadeia o capitão Adriano da Nóbrega, que é acusado pela polícia de ser o chefão da milícia do Rio das Pedras e do escritório do crime. Né? O Jairinho trocou, aliás, não é Jairinho, é o Jairo Júnior, trocou de advogado, que foi desagravado pela OAB. O caso Henri Borel todo dia traz mais motivos para chorarmos a tragédia do calvário do menino, a covardia do canalha que o surrou e matou, da mãe que se acumpliciou e dos chefões políticos que dão poder a essa gente em troca de votos. Carolina Ercolim, nós que não temos votos aqui para comprar, vamos em frente porque chegou a hora de contar.
É 3.
É 2.
É 1. Inter.